Olá, minha gente, meu nome é Igor e começa agora mais uma crítica maravilhosa de WandaVision. Olá, você que tá no YouTube, olá, você no Spotify, no Deezer, site, você já sabe, né? Esse vídeo também está saindo como podcast. E olá, claro, pro meu irmãozinho maravilhoso. Olá, meu irmão, tudo bem?
Olá, você que me ouve, olá, você que me assiste, eu quero falar só uma coisa. Eu avisei, caralho!
É isso, você já sabe o que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre o episódio 7 de WandaVision, o antepenúltimo episódio da série, tudo com spoilers. Então se você não assistiu, não continue vendo esse vídeo ou ouvindo esse podcast. Beleza? Vamos lá que tem muita coisa pra ser falada, como sempre. Bem, vamos começar falando, claro.
Vamos começar, calma aí, devido valor à minha pessoa nesse canal, que eu tô aqui desde o primeiro episódio falando, galerinha, preste atenção na Agnes e o Igor. Ai, vocês são um easter egg, blá blá blá. E não, eu estava certo, Brasil!
Não, vou falar que eu realmente errei feio, errei rude. Eu admito que eu estava totalmente cagado, errei feio. Mas aí falou da Agnes, meu irmão. Eu tenho duas perguntas pra jogar pra você já falando da Agnes.
Vamos lá, vamos ver se eu consigo responder.
Vamos ver, aqui é Gabriela, tá ligado, né? Programa da Gabi. Primeira, o que você achou dessa apresentação, entre aspas, dela ser a Agatha Harkness e tal? Na minha opinião, eu achei meio óbvio, mas ao mesmo tempo gostei. E segundo, você acha que a Agatha estava ali com a Wanda desde o começo? Foi ela que motivou a Wanda a criar aquela realidade? Ou ela só entrou ali no meio pra ganhar alguma coisa? Duas perguntas pra você, meu irmão.
Vamos lá. A primeira, eu acho que a maneira como eles apresentaram a Agnes conversou muito com a linguagem da série, porque meio que mesclou os estilos de abertura pra poder apresentar pra ela. E se a gente for ver, ela, tipo, explicou quem ela é muito rápido na mente da Wanda, né? Então ali a gente tá tendo um acesso dentro da mente da Wanda, entendendo quem é a Agnes e o que que ela fez tudo. Gostei porque, assim, seria muito maçante a gente ficar vendo um flashback, porque eu acho que eles já vão usar isso muito nos próximos dois episódios, pra gente entender o que aconteceu nas semanas anteriores. Então acho que foi uma maneira rápida, divertidíssima e que colocou exatamente as dúvidas que os fãs tinham. De onde veio Mercúrio? Quem foi não sei o que? Tá. Aí, a segunda pergunta, eu ainda firmo a minha opinião de que a Agnes é uma mentora, só que ela não é uma mentora, tipo, ela não é uma filantrópica, né? Estou aqui, eu vou te ajudar porque eu sou muito boa. Eu acredito sim que ela tenha chegado meio que nesse pós-luto da Wanda, percebido essa solidão da Wanda e aí preenchido esse vazio, né, entre aspas. Aí eu acho que provavelmente a Wanda tentou fazer sozinha, não conseguiu muito, a Agnes chegou lá, foi dando os ingredientes, né, ó, faz isso, faz aquilo outro e tal. Uhum. Qual é a minha grande teoria? Eu acho que a Agnes quer acessar uma coisa que ela não consegue sem a Wanda. Então ela precisa que a Wanda evolua os poderes dela, sem ter noção disso, né, de uma maneira que seja, tipo, meio que inconsciente disso, pra que aí sim a Agatha possa usar o que ela precisa. E aí eu imagino que os filhos da Wanda seja a grande chave disso, né, porque se a gente for olhar ali, o tempo todo, e quando a gente volta e fica olhando os detalhes, meio que fica um pouco nítido que ela tá em cima das crianças, né, ela quer as crianças, né. Eu acho que vai ser nessa linha, assim, na minha opinião, né.
Começando de trás pra frente, eu concordo, eu acho que o principal dela ali, ela quer alguma coisa com os filhos, igual você falou dessas dicas, depois que foi revelado que ela era a Agatha, eu comecei a lembrar exatamente dessas dicas, né? Até no episódio 1, episódio 2, ela perguntava dos filhos, ela, meu, vocês não vão ter filhos e não sei o que, filhos e papapá, tudo era filho. Então eu acho que realmente o Tommy e o Billy têm alguma importância ali pra ela, tanto que eles somem, né, na cena da revelação, eles estão desaparecidos, a gente não sabe onde que eles estão, né? E da revelação dela, me deixou meio dividido, porque eu gostei, por ser uma personagem que tá ali próximo, que não apareceu do nada pra ser o vilão, entre aspas, da história.
Não foi um Deus Ex Machina também, né? Que chegou pra resolver tudo e tal.
Sim, exato. Foi uma personagem que tava ligada com a Wanda o tempo inteiro. Só que ao mesmo tempo, eu também fiquei meio assim dividido por eu já saber, né? A gente meio que já saber. Era a teoria mais óbvia que tava todo mundo falando, que é a Agnes é a Agatha Harkness. Então, tipo, ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, eu também fiquei, putz, mas sei lá. Eu acho que, igual você falou, eu acho que eles deixaram ainda perguntas abertas. Muita gente falando aí que ela pode ser alguma coisa que nem foi o vilão do primeiro filme do Doutor Estranho, né? Que ele tava, na verdade, sugando os poderes de um ser maior, né? Do Dormammu. Estão falando que ela pode ter feito isso. Mas eu gostei de ser uma personagem próxima, a personagem que estava perto dela. E eu gostei como eles deram... A Wanda se ferrou com o próprio poder dela, né? Porque a gente conhece os poderes da Feiticeira Escarlate exatamente fazendo o que a Agatha faz com ela, né? Entrando na cabeça das pessoas e mexendo vivendo com as pessoas lá na Era de Ultron. E aqui ela tá tomando o mesmo remédio. Ela se ferrou também.
Aproveitando essa deixa, vamos só... Eu acho que assim, eu acho que a...
Colocou óculos é pra dados, vamos
eu
lá.
Eu acho que a revelação é pra quem não sabia esse escopo de Agatha das HQs. Eu acho que quem tava só focado na série, no Marvel Studios, ficou muito surpreso.
Sim.
Vai sair dali pesquisando um monte de coisa, tanto é que no nosso site foi um pico de audiência hoje, obrigado, fãs! Pra entender quem é essa mulher, né? Uhum. Então acho que a gente que fica um pouco mais dentro, meio que não ficou pego de surpresa. Mas quando eu fui olhar os poderes, né, relembrar quais são os poderes da Agatha, aí a coisa fez muito mais sentido, porque olha só, ela não só manipula as energias mágicas, né, como ao manipular isso, ela consegue fazer o que ela quiser. Então, o que ela faz? Teletransporte, projeção de energia, ela usa a energia de outras dimensões, então ela, tipo, entra em contato com outras entidades e aí puxa essa energia de lá, e o que ela consegue também fazer é pegar objetos de outros universos e tal.
O que entra aí na teoria de, talvez, ela sugando o poder de um ser mais forte de uma outra dimensão, talvez Mephisto, ninguém sabe, um outro ser, sei
Sim,
lá, o pesadelo.
É, exatamente.
E também a resposta de onde veio o Pietro, né? Ela pode ter puxado de outra dimensão, né?
E aí, entre os poderes dela tá mesmerismo, ela projeta ilusões, ela consegue projetar pensamentos até, e ela conhece muito as traduções mágicas, tipo, milenares. Então, assim, pra quem não sabe, a Agatha é muito velha, tipo, ela viveu 500 anos antes de Atlantis afundar, e Atlantis afundou em 10 mil antes de Cristo, então, tipo, ela é muito, muito velha. Aquela cena que a gente tem do livro, né, que eu fiquei me perguntando, tipo, nossa, mas o que focaram nesse livro, né, tipo, o que tem a ver? Aquele livro se chama Darkhold, ou Livro dos Pecados, Livro dos Feitiços, e ele é um livro que permite o leitor construir o que ele desejar, talvez o que a gente vai começar a entender nos próximos episódios, nos próximos dois, né. As HQs e o contexto da Agatha dão muito a entender que ela é um personagem grande, uhum. E talvez ela seja ali a coisa que vai gerar o caos, né, talvez ela queira uma coisa tão ambiciosa que ela precisa da Wanda pra fazer isso.
É, na real que foi ela desde o começo, né? Como a musiquinha já fala. E ela que gerou o caos mesmo pra Wanda, né? Porque se você pensar assim, no começo até que a Wanda meio que tinha tudo sob controle e tal. Só que com o tempo, as coisas que a Agatha foi colocando foi fazendo a Wanda perder o controle. E é muito interessante que tem uma dica ali que eu também acho que pode ser uma vingança talvez da Agatha. A Wanda pode ter feito alguma coisa com a Agatha que a gente não sabe. Porque quando a Wanda tá fazendo aqueles depoimentos que eles fazem, né, nas sitcoms dos anos 2000 e tal, falando, o cara da câmera, atrás da câmera, fala assim, mas talvez você não tenha merecido isso, ela se assusta. Então eu acho que pode ter um ar também de vingança que a gente vai ver, eu acho, no próximo episódio. Eu acho que no próximo episódio, que é o penúltimo, né, eu acho que é ali que eles vão realmente contextualizar o background da Agnes pra gente conseguir chegar no último e concluir essa história, eu acho. Falando agora já da Wanda um pouco, já que a gente tá na Agatha, eu gostei bastante de voltar a ver esse lado bondoso, assim, da Wanda, né? Nos outros eles estavam construindo pra ser uma vilã, mas ao mesmo tempo a gente tinha aquelas dicasinhas de talvez ela não esteja fazendo ali de propósito, talvez ela não queira fazer isso. E aqui a gente deixou mais claro como ela realmente tá perdida, ela realmente tá em luto, ela realmente tá fazendo aquilo sem querer fazer, né? E eu gostei bastante, assim, eu vou falar que eu me simpatizei pela Wanda, eu fiquei realmente sentido por ela, porque ela tá realmente, o que mostrou ali que ela tá depressiva, né? Ela tá tentando fazer alguma coisa pra animar o Visão, pra tentar ter uma vida feliz, só que ela não consegue. E o mais interessante que eu achei desse episódio pro arco da Wanda foi o embate de ideologias, como eles conseguiram construir bem o passado da Mônica Rambeau pra conseguir ter um embate forte e trazer a mudança pra Wanda em si, né? Trazendo aquele discurso da Mônica, ah, eu também passei por luta e a gente tem que aceitar isso e essa é a nossa vida. E eu acho que isso vai ser uma peça crucial pra Wanda mudar e entender que, mano, é isso, as pessoas morrem e a vida segue e eu tenho que lidar com isso de alguma forma, né?
Eu achei muito legal essa coisa de a gente ver uma Wanda mais frágil, porque fica muito nítido que ela tá perdendo o controle. Eu não acho que ela esteja ficando, tipo, fraca, eu acho que ela tá perdendo o controle, né? Eu acho que ela usou muita energia pra expandir. Gente, foram 13 quilômetros de redoma. É muita coisa. Mas o que eu achei muito legal foi esse episódio, eu acho que serviu muito pra justificar qualquer ação extrema que ela acabe tomando. Eu acho que ficou bem claro ali, deu os argumentos. Ó, se ela fizer merda, foi por causa disso.
Uhum.
Sim. E aí, uma coisa que eu não tinha me ligado ainda e que tava ali, né, o tempo todo, mas eu só me liguei quando o Visão falou foi... Gente, faz, tipo, 15 dias que acabou o Ultimato. Faz 15 dias que ela enterrou o Visão, né? Então é muito pouco tempo. E aí, o que eu achei legal foi... A Mônica foi construída de uma maneira que ela seria o único elo entre a Wanda e o mundo externo. Por quê? Porque só a Mônica entende a Wanda. Porque a Mônica também está de luto há dias. Ela Sim. perdeu a mãe dela faz dias. Então, ela entende que a Wanda está sentindo a intensidade dessa coisa que ela tá dentro dela, né? E aí, o que eu achei isso bem legal, porque nesse episódio a gente não só tem o nascimento da Mônica Rambeau, da Photon, que eu acho que vai ser Photon mesmo, por causa daquela placa.
Então, na verdade, eu acho que vai ser mais espectro do que Photon. Eu acho que o Photon eles vão deixar pra mãe, pra Maria Rambeau.
E eu acho
que ela vai ser mais o espectro, tanto pelo visual dela, o jeito que ela vê as coisas, realmente parece espectros de luz e pá e tal. Acho que vai ser mais
espectro. E eu achei muito foda desse episódio, porque amarrou muito bem o que a gente viu da Mônica até agora, pra ela justificar essa vontade que ela tá de ajudar a Wanda, né? Porque ela foi contra Sim. tudo, né? Contra todo mundo. Falou assim, não, eu sei o que ela tá sentindo, eu senti o que ela sentiu e eu vou ajudar. Nas HQs, a Mônica ganha poder porque ela vai ajudar um grande amigo, que é um cientista. E tal. E aí eles pegaram essa essência da Mônica ser boa e querer ajudar outras pessoas, e é por isso também que ela ganha o poder no MCU, né? Porque ela tá com tanta vontade de ajudar a Wanda que ela põe a própria vida dela em risco, ultrapassa a Redoma, e ali o que eu fiquei bem intrigado foi, tá mais grossa, né? Não tá fininha, tipo, só passa a mão e entrou. Tá muito grossona, ela teve que atravessar pra caramba.
O que eu senti, assim, é que pode ter uma interferência já da Agnes ali, de ela criando uma ali, outra
meio,
redoma,
né?
Pra
tipo,
se proteger.
Fora ser só a Wanda e aí aquele meio ser a Agnes.
Sim,
que
sim.
é meio roxo e tal.
Eu achei muito interessante toda aquela passagem dela. A gente tem os flashbacks, os sons de flashback e tal, a mudança dela. Só que eu achei o olho dela breguíssimo. Eu achei ela
Sério?
Ficar com...
Eu
Nossa, viado. Eu achei o olho colocar o olho azul dela extremamente... Por que que eu achei brega? Primeiro porque veio a Agatha com o olho roxo e você vê que é efeito. O dela parece que ele só metendo uma lente azul, ficou muito estranho. Eu achei extremamente brega. Porém, lá na frente, lá quando ela tem aquele bagulho que ela faz aquele superhero landing, que ela cai no chão e pá, eu achei o poder foda. Só que naquela hora, quando ela atravessa, eu achei brega.
Eu achei foda a parte que ela cai, porque o efeito é como se a energia, tipo, circulasse o corpo dela, né? Em espiral. Eu achei muito foda isso, eu acho que vai ser muito legal. Ela parece que não percebeu ainda, né?
Sim.
Ela tá meio que tentando entender o que tá acontecendo, mas acho que a gente vai ver isso nos dois últimos episódios.
E é muito interessante que o poder dela é bem parecido com a Redoma, né? Com o efeito da Redoma. Eu achei bem legal,
Sim.
assim. A Redoma começou a fazer parte dela, se tornou parte da Redoma. Eu achei bem legal. Terminando de falar da Mônica, uma coisa que eles falaram da revelação do engenheiro espacial e papapá.
Nossa, eu me senti um palhaço!
Só que eu pensei que aquela mulher seria engenheira. Só que reassistindo, você percebe que ela não fala que ela é engenheira. Ela só fala que ela é uma mulher do exército, que ela tá ali pra ajudar. E ela trouxe o negócio pra ajudar ela. Então,
que ela até fala, tá de acordo com as suas especificações? Então, tipo, ela só entregou, né?
Então, só entregou. Pra mim, eu não sei, pode ser que eu esteja errado, mas pra mim, eles não falaram quem é o engenheiro. Aquele grupo de pessoas só era um grupo que tava ali
só
pra
tá
entregar. O que deixa ainda mais claro, mas aí é a esperança do
Marvete. Oh, não, meu Deus, quarteto,
o que deixa mais claro de ser o Reed Richards ou alguém no Quarteto Fantástico é que aquele caminhão é totalmente tirado de uma aeronave, né? A
Sim,
estrutura
é uma
dele,
coisa bem espacial, né? Bem de exploração espacial.
Então, eu acho que pode ser alguém do Quarteto Fantástico, mas eu acho que eles podem deixar pra revelar lá no último episódio um easter egg, a menina falando assim, obrigada por ter me dado o negócio e tal.
É, mas a mulher ela fala que aquilo, tipo, aguentou até alguma coisa. Ela fala alguma coisa espacial,
sim,
né?
Sim. Falando agora do Visão, primeira coisa que eu vou falar é que o Paul Bettany tem um carisma do cacete, velho. Como eu gosto desse cara cada episódio que passa. E eu gostei muito de ele enxergar melhor o lado da Wanda, né? Tava construindo uma rivalidade entre eles, mas ele conseguiu com a Darcy ali no meio, que foi a chave principal pra ele descobrir o que aconteceu com ele. Com a Darcy ali, ele conseguiu olhar a Wanda com outros olhos. E eu acho que ele vai ser o maior aliado dela, assim, pra batalha final. final contra a Agatha e contra também o Hayward, que tá lá fora, que tá querendo ele como uma arma.
E tá que querendo enfiar um negócio lá dentro que a gente não sabe o que é ainda, né?
É, então...
Uma sonda, sei lá, porque ele perguntou se tava tudo pronto já pra abordagem.
Ele vai soltar alguma coisa ali. E faz sentido ele querer o Visão ter uma arma. Pô, você tem um robô que é totalmente feito de vibrano, indestrutível. Como que você não vai usar esse cara como uma arma?
E ele ainda fica putinho com o pessoal que tem poderes, então ele quer ter alguma coisa do lado dele pra combater essa galera que tem poderes.
Sim, mas aí a gente vai ver no final. Eu tenho assim, dois episódios só, 2 horas de episódio, né? Porque um episódio vai ter 1 hora.
Ai, pra meu coração!
Muita coisa pra resolver. Eu acho que uma dessas duas tramas vai deixar um gancho e eu tô chutando do Hayward. Alguma coisa do Hayward vai ficar pra uma outra história, ou o Visão vai ficar ser capturado, sei lá, vai ficar pra algum outro lugar ali, eu acho.
O que eu achei legal do Visão nesse episódio foi que, acho que desde o primeiro episódio ali, né, ele tá meio que indo e vindo, né? Desconfio da Wanda, não sei, nada. Uhum. E aí, esse episódio foi. Bom, agora eu entendi todo o contexto. Tá tudo, tipo, justificado o que a Wanda fez, todo lado dela. E aí, eu acho que vai ser legal porque vai unir ele, a Darcy e a Mônica Rambeau, que tem todas as informações. E aí, eu acho que lá fora o Jimmy vai ficar meio com esse contraponto pra tentar tirar a Mônica e a Darcy dali. E aí, uma coisa do Visão que eu acho que ficou muito sutil, mas que deixa uma pista da sobrevivência dele no MCU foi o seguinte, que ele pergunta, tá, eu era o Jarvis, aí eu fui criado pelo Ultron, mas aí agora eu tô aqui, eu sou o quê então agora? E aí fica isso no ar, né? A gente realmente, a gente também tá se perguntando o que que é o Visão. Se ali dentro ele tem uma consciência própria e fora ele se despedaça, ele é o quê agora, né? Eu acho que fica mais forte a coisa do o Visão adquiriu mesmo uma personalidade própria, uma consciência própria, a parte de Agatha, a parte de Wanda, ele tá agindo por conta própria mesmo. Tanto que ele percebe o estratagema da Wanda ali pra ele vir pra casa pra poder ficar sozinha.
Só que na verdade, se você pensar, não era a Wanda, né? Era a Agatha que tava impedindo o Visão de chegar. Eu acho que o Visão morre no final dessa série.
3 mortes? Meu
e
Deus,
eu,
é muito
Eu luto. Acho que ele morre a consciência, mas eu acho que o corpo vai ficar vivo ainda em algum lugar,
Puta.
Tá ligado? Eu acho que aquela consciência dele vai sumir, porque ele, igual a Darcy fala, ele depende daquele lugar. Se aquele lugar acaba, a consciência
ele
dele acaba. Então eu acho que a consciência dele acaba, mas o corpo ainda vai ficar vivo. Aí pode ser que lá no futuro eles revivam o cara e tal, leva pra Wakanda, sei lá. Mas eu acho que nessa série vai morrer. Agora vamos falar da parte da sitcom ali, da estrutura da série, né? Pra gente falar do comercial e tal. Eu vou falar que de todos os episódios, pelo fato desses também ser numa década que a gente viveu, esse foi o episódio que eu mais dei risada com a sitcom. Eu vou te falar a verdade.
Nossa, eu ri
muito.
Foi o contrário, eu não ri.
Eu ri quando a Agatha brinca que ela quase mordeu uma criança. Eu ri quando o Visão bate no Boom e vai salvar a... Eu ri muito. Eu não sei também se é porque as séries que eles usaram diferentes, tipo The Office, que eu gosto bastante.
The Office,
Modern Family também, que eu gosto.
A abertura foi muito The Office, né?
É, foi uma mistura de The Office com aquela Happy Endings, né? Aquela série que foi cancelada, mas também era muito boa. Se você ver a abertura das duas, é bem parecida, assim. Eu dei mais risada que todos os episódios até agora, assim.
Assim, eu dei umas risadinhas, mas acho que teve episódio que eu ri mais.
Nossa, não. Esse daqui, mano, quando ele bate no Boom e ele percebe que aquela entrevista que ele tá dando é só pra conseguir segurar, mas ele fala, mano, o que eu tô dando entrevista aqui, velho? Vocês estão me segurando.
Enquanto
eu quero
a minha mulher tá lá me esperando,
exato,
né? De
então,
luto.
Tipo, e aí dá pra ver mais ainda o trole da Agatha ali, ela tá criando mais coisa também, não é só a Wanda, então... Mas eu gostei bastante desse episódio. E aí a gente tem o comercial que você vai falar aí, meu irmão. O que você achou do comercial?
A gente tem um grande comercial. Quero agradecer aqui o Jeff do Twitter. Essas pessoas precisam colocar o nome, gente, todo no Twitter, porque a gente precisa agradecer as pessoas. Ele explicou uma coisa que eu nem sabia que tinha e achei foda, incrível, sensacional. É, o comercial, ele trata de um antidepressivo, né? E aí eu fiquei Nexus, mas já ouvi falar desse Nexus, Nexus. Uhum. Ouçam só, hein? Ó, o comercial do episódio se refere aos seres Nexus da Marvel. A Feiticeira Escarlate é um deles, o Visão também. Os seres Nexus, eles são entidades que eles são muito raros e eles têm a capacidade de afetar a probabilidade, o que significa o futuro, né? Então eles alteram o fluxo do tempo universal. Aí olha só que legal. Eles funcionam como se fossem pedras do multiverso. Tipo, o multiverso precisa deles pra estabilizar, pra deixar estável os multiversos. E esses seres Nexus aí, isso aqui que eu achei mais legal foi, eles são vigiados por forças cósmicas. Por quê? Porque eles são tão importantes pra tudo ficar estável que eles vão ficar por constante vigilância. E aí, o que eu lembrei também? No final do episódio, o Off fala, o mundo não gira em volta de você, mas talvez ele gire.
Do episódio não, do comercial.
É, desculpa. O que que eu fiquei sabendo? Um Nexo, ele pode ficar sozinho, né? Ele fica ali sozinho. E aí, existe um Nexo em cada um dos mundos paralelos do multiverso. E aí, o que que acontece? Ele é uma âncora. Com base nos quadrinhos da Marvel, a Feiticeira Escarlate é a âncora desse universo que a gente tá tendo acesso. E aí, se ela desestabiliza, ela que é um Nexus, né? Que é uma âncora, aí fode, entendeu? E aí, uma última informação. Olha só. A mesma organização que monitora os Nexus é a que vai aparecer na série do Loki.
Era isso que eu ia falar agora.
É a mesma.
TVA. Você falou, tem alguém que olha...
É, coisa um tempo, né?
Você falou, alguém tá observando, é o TVA. Porque o que vai acontecer na série do Loki é o Loki ferrou uma das probabilidades, uma dessas linhas do tempo. Então ele vai ter que voltar pra consertar. O TVA é a agência que tá olhando tudo e tá organizando tudo. Faz sentido eles introduzirem isso agora no final da série pra jogar pra Doutor Estranho 2, pra jogar pra...
E até
provavelmente pra Loki,
Loki.
Que é provavelmente no Loki que a gente vai ver mais esse cerne mesmo de multiverso com as informações e tal. Achei bacana jogar isso daí. Muito interessante essa informação, meu irmão. Parabéns. Quer dizer,
sim,
que não é sua,
obrigado.
Né? Não é sua, né? É do Jeff, né? Parabéns, Jeff. É isso então, meu querido e minha querida. Espero que você tenha gostado do vídeo, gostado do podcast. Se você gostou do vídeo aqui no YouTube, deixa o like, compartilha com seus amigos e comenta aqui embaixo o que você achou do episódio 7. Eu sempre deixo a pergunta, ninguém comenta, mas tá tudo bem. Pode, não precisa comentar não. Se você não quiser, comenta aí.
Gente, vamos responder.
Vamos, conversa no pensamento e tamo junto, é isso. No podcast, se você tá ouvindo nas plataformas de streaming, segue a gente lá. E se você tá ouvindo pelo site, veja os outros posts de WandaVision aí, que deve ter post pra cacete, que meu irmão fica no hype, ele começa a escrever tudo. O que é a caixa da WandaVision, o que que é a pedra, o que que é a roda redonda que aparece no final. Ele escreve tudo, então tá tudo lá, se você tem dúvida, vai lá ler. E é isso, semana que vem estaremos de volta para falar do penúltimo episódio.
Ai, meu Deus, eu não tô pronto para série. Me despedir.
Meu Deus, nem me fala. Mas é isso, dá tchau pessoal aí, meu irmão.
Tchau, gente, muito obrigado, Brasil. Obrigado, 13 espectadores e 12 ouvintes. Até semana que vem, Brasil. Tchau.
Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.